Então, muito bom dia, ou boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária aqui da Comissão. Nós temos quórum para dar início à reunião e até para poder votar. A primeira nota que vos queria deixar era, estava prevista uma fotografia do grupo hoje para o nosso site, mas existindo hoje uma série de faltas, eu acho que será de bom tom nós fazermos na próxima reunião para tentarmos ter o máximo de pessoas possível, até porque nem temos ninguém aqui do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista também, e acho que é importante estarmos todos. Pronto, dito isto, entramos de imediato na nossa ordem do dia, que foi previamente distribuída por todos, e começamos naturalmente com o primeiro ponto que tem a ver com a aprovação da nossa ata. Eu não sei se alguém tem algum aspecto a referir, se não se revê em tudo aquilo que está lá escrito, se propõe alguma alteração. Força! Para os senhores deputados que chegaram agora, dizer apenas que começamos agora a reunião, só dei uma explicação de que vamos fazer a fotografia do grupo, não hoje, mas na próxima reunião, porque houve uma série de faltas. Aproveito também a oportunidade para dizer a todos que não se esqueçam de assinar a nossa folha de presenças. E estávamos neste momento, aqui à volta da ata, aparentemente ninguém tinha nada, ou ninguém tem nada a apontar ao texto que foi distribuído a todos os deputados, e portanto eu pergunto se nós estamos em condições de poder aprovar a ata da primeira reunião, e portanto a ata está aprovada por unanimidade. Muito bem, então no ponto número 2, nós temos aqui a discussão em torno do nosso projeto de regulamento da Comissão. Sobre esta matéria, dizer-vos o seguinte. Nós não vamos poder votar hoje este documento importante para o funcionamento da Comissão, porque nós ainda não temos a orgânica de governo completamente definida. Mais do que isso, na próxima quarta-feira, de manhã, vai haver uma reunião de todos os presidentes das comissões, no sentido de se poder também articular aquele que é o regulamento, não só da nossa, mas em articulação com todos os outros. Portanto, se repararem bem, o nosso regulamento tem vários pontos, e o ponto que diz respeito a esta questão da orgânica de governo é o ponto número 2. Aí, sobre o ponto número 2, eu acho que nós não devemos, neste momento, nem sequer tecer qualquer comentário. Sobre os outros pontos todos, se alguém quiser dizer já alguma coisa para ficar anotado e para nós na próxima reunião até podermos avançar um pouco mais, estão completamente à vontade. Se não, quando tivermos essa definição da orgânica de governo e também das linhas mestras dessa reunião com os outros presidentes, nós teremos em condições, trazendo aqui à reunião da nossa comissão, de podermos aprovar esse regulamento. E, portanto, eu diria que, e olhando aqui para o vosso silêncio como acolhimento, nós, na próxima reunião, tentaremos aprovar o nosso regulamento. Passando ao ponto número 3, diz respeito ao nosso plano de atividades. Como já perceberam, no nosso plano de atividades temos um documento principal, que, de certa forma, reflete as atividades que estão previstas nesta Comissão, que são coisas que, de certa forma, transitam de legislatura para legislatura, mas depois há um programa de atividades, esse mais detalhado, que tem a ver com algumas iniciativas, algumas atividades que nós podemos fazer aqui em torno desta temática do ambiente e da energia. Mais uma vez, aqui também neste documento, que por sinal nem foi distribuído o plano de atividades, também tem uma componente fortíssima que diz respeito à nossa orgânica de governo. E, portanto, nós também não estamos em condições, neste momento, de poder discutir, aprovar, discutir podemos sempre, mas aprovar esse documento. Mas há mais. Eu pedi contributos a todos os partidos para o nosso programa de atividades e, portanto, ninguém cumpriu com o prazo estabelecido, que era até o dia 26, mas o Partido Socialista, fora do tempo, já enviou uns contributos. Eu acho que nós só teremos a ganhar se tivermos o máximo de contributos possível. E, portanto, eu deixo aqui o repto a todos de que pensem um pouco nisto. Porque é preferível nós termos um programa de atividades que tem a responsabilidade de todos, em que todos nós estamos comprometidos, e que não seja apenas uma proposta da mesa, ou do presidente, ou de um partido em si. E, portanto, mais um assunto que vai ter que passar para a próxima reunião, mas peço mesmo aos partidos que, nas próximas horas, nos próximos dias, possam enviar alguns contributos. O Partido Socialista já fez esse trabalho, e depois nós, na próxima reunião, podíamos também discutir tudo isso. Pronto, passamos agora para as nossas iniciativas legislativas, e temos de imediato um projeto de lei para ser distribuído, o projeto de lei número 61/16ª legislatura, de iniciativa do Bloco de Esquerda. É um projeto de lei que visa revogar a possibilidade de financiamento da tarifa social da eletricidade de ser pago pelos consumidores, e, portanto, à luz daquelas que são as regras e o método onde para identificar o relator, cabe ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata indicar o relator. E, portanto, eu pergunto ao seu coordenador do PSD quem é que vai ser o deputado relator desta iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar aqui todos os senhores e os seus deputados, ou também os senhores e as senhoras desta Comissão. Uma vez que é a primeira vez que me dirijo a esta Comissão, desejar a todos os votos de um excelente mandato, porque certamente esta Comissão, também temos todos a responsabilidade de continuar a garantir que esta Comissão do Ambiente seja sempre uma Comissão com bom ambiente, como foi na legislatura anterior. Portanto, sobre este projeto de lei, o deputado relator será o deputado António Alberto Machado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos nossos serviços que tomem nota. E passamos de imediato aos projetos de resolução, matéria que tem a ver com a metodologia. Dizer-vos que nós temos 4 projetos de resolução que também foram distribuídos no seu tempo. 2 deles de iniciativa do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda fez chegar a informação de que, não estando presente nesta reunião, que pretendia haver discutido os seus projetos de resolução em sede de comissão e não em sede plenária. E, portanto, temos estes 2 assuntos resolvidos, quer o 26, quer o 30, só para ficar aqui com a informação, o 26... recomenda a defesa do património ambiental e a classificação da Quinta dos Ingleses, em Cascais, como paisagem protegida, e o 30º, do Bloco de Esquerda, recomenda a substituição progressiva e total de voos domésticos em Portugal continental e a criação da alternativa de ligação ferroviária. Para além destes 2, temos outros 2 projetos de resolução, o número 5 desta legislatura, que recomenda ao Governo que cumpra o disposto na Lei de Bases do Clima, aprovado pela Lei nº 98/2021, de 31 de dezembro, e leve a cabo as diligências que nesse âmbito são colocadas sob sua competência. E o projeto de resolução nº 20, também desta legislatura, pela preservação e salvaguarda da Quinta dos Ingleses e pela criação de um mecanismo destinado a apoiar os municípios na aquisição e preservação de espaços verdes de elevado valor ambiental e natural. Portanto, o que está aqui em causa é precisamente esta questão da metodologia. Os 2 do Bloco de Esquerda estão resolvidos, e eu não sei se temos aqui representantes do PAN, pois não temos. E portanto, mediante isto, tem que ficar para a próxima. Vai ter que ficar para a próxima, a não ser que, entretanto, cheguem. Passamos então ao ponto número 6, tem a ver com a distribuição. de petições e aqui temos dois grupos distintos. Temos um primeiro grupo com 4 petições, onde a admissibilidade já foi tratada ainda na legislatura anterior. E, portanto, neste momento, aquilo que nós temos que fazer é indicar relatores para estas 4 petições. E, enumerando-as, temos a primeira, que é 169, da legislatura anterior, que é contra o aumento da fatura de água no Conselho de Faro, e, mais uma vez, cumprindo aqui com as nossas regras, usando o método ONTE, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata indicar o relator. E pergunto ao Sr. Coordenador se já consegue dar uma resposta ou podemos...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que indicaremos posteriormente. Muito obrigado.
Temos depois a petição número 23, da 15ª Legislatura, de 2ª Sessão, que tem o nome de Salvar a Zona Úmida das Alagoas Brancas. Aqui cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator e, portanto, eu pergunto ao Sr. Coordenador quem é que indica ou também se vai indicar a posteriori.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica para relator o deputado Luís Graça.
Muito bem. Passamos à petição número 242, da 15ª Legislatura, 2ª Sessão, pela preservação das florestas e dos ecossistemas em Portugal, e aqui, pela ordem, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega indicar o relator e, portanto, pergunto ao Sr. Coordenador quem é que indica.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega indicará o deputado Raul Melo.
Mas a questão é que isto já foi admitido na sessão anterior.
Tal como a seguinte, não é?
As competências também ainda não foram determinadas, mas a ver, vamos. Depois como é que isto fica. Para já é isto que nos incumbe fazer. Pronto, depois temos outro grupo de petições. Força. Falta uma. Falta a 247, que é a implementação imediata da captura, esterilização e devolução em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes. E pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD, quem é que indica como relator?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar aqui uma nota que eu julgo que estas duas petições deviam ser redistribuídas para a agricultura, uma vez que já sabemos que as florestas e também os animais de companhia irão ficar na agricultura, julgo que. Não faz sentido estarmos a discutir isto aqui nesta comissão, mas deixo à consideração.
Eu sugiro, pronto, como vos disse há pouco, a orgânica do Governo ainda não está definida, ou pronto, está definida, mas nós ainda não fomos formalmente informados de tudo isto, e portanto eu acho que poderemos manter, e quando houver a decisão final, aí sim nós tomamos a decisão. Pode ser, Bernardo? Não é Bruno. Pronto, depois temos outras duas petições, estas aqui que caíram precisamente no período de transição e que não têm aqui ainda a nota de admissibilidade votada. E, portanto, são duas petições, uma a 267, ainda da legislatura anterior, cujo nome é Não às Atividades de Mineração no Conselho de Tábua, e uma outra que é a primeira desta 16ª Legislatura, que é pela preservação do património natural da Península de Troia. Pronto, como nota prévia, e uma vez que esta vai ser a primeira vez que vamos discutir e eventualmente até aprovar esta nota de admissibilidade, eu diria que eu gostava de ver, mesmo em casos em que comprovadamente se constate que são petições que não se enquadram cá, que nós não somos competentes, que são outros organismos que se devem pronunciar, e eu acho que, de uma forma geral, nós devemos fazer um esforço para admitir o máximo de petições possível. Quanto mais não seja para depois dar uma nota explicativa, pedagógica, aos nossos concidadãos, porque este esforço de nós tentarmos aproximar Os eleitos dos eleitores, acho que deve ser um esforço de todos, e nós aqui na Assembleia da República deveríamos fazer esse esforço. Esta é a minha opinião pessoal, naturalmente que quem manda são os seus deputados, e o que vocês disserem, eu assim o farei. Mas fica aqui esta minha nota introdutória. Temos, e já foi distribuído pelos seus deputados, as notas de admissibilidade de ambas as petições. Em ambos os casos, a sua conclusão é pela sua admissibilidade. E eu pergunto aos seus deputados se querem intervir, coloco à consideração as notas de admissibilidade que foram distribuídas, se querem ter alguma intervenção sobre tudo isto, para depois, eventualmente, podermos passar à sua votação. Pergunto então se fecha o
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma breve nota que eu acho que devia ser considerado pela nossa Comissão, partilhando do princípio que o Sr. Presidente enumerou relativamente à questão de, mesmo não reunindo todas as condições de admissibilidade, acolhermos todas as petições, até de uma perspectiva pedagógica e de aproximação aos cidadãos, acho que todos nós concordamos com isso. No entanto, eu acho que poderíamos trabalhar uma questão de critérios mínimos, para depois, um dia à frente, não sermos confrontados com uma situação de admitimos todas as petições e depois chegamos a uma situação em que entendemos que não há mesmo condições para admitir. E era só para dar essa nota que eu acho que poderíamos trabalhar nesses critérios mínimos, mesmo não cumprindo os critérios de admissibilidade das petições.
Muito bem, Sr. Deputado. Acho que esse detalhe é fundamental. Mas também deixo aqui a nota que há critérios mínimos que estão plasmados na lei. E, portanto, esses aí nós, por mais boa vontade que nós tenhamos aqui todos, não podemos ultrapassar. Mas sim, acho que deve haver aqui um esforço grande para admitir tudo, com, naturalmente, balizas bem definidas. E obrigado pela sua intervenção. Então, eu pergunto, portanto, não havendo aqui nenhum pedido de intervenção sobre os dois pedidos ou sobre as duas notas de admissibilidade que os nossos serviços tão bem o fizeram, eu pergunto se alguém vota contra aquela que é a conclusão da nota de admissibilidade, e, portanto, também ninguém se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, temos que passar à fase seguinte, que é indicar relatores. E, portanto, na primeira, aquela que diz respeito à mineração no Conselho de Tábua, e aqui, até fazendo um pequeno à parte, todos nós sabemos que a competência do licenciamento de atividades deste tipo, e designadamente de entidades até particulares, não cabe aqui à Comissão de Ambiente e Energia, naturalmente que está muito direcionado para a Direção Geral de Energia e Geologia. Sabemos que se houvesse aqui alguma má vontade, nós podíamos despachar isto de imediato, mas pronto. Mas cabe, então, ao Partido Socialista indicar um relator. Sr. Coordenador, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O relator indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a deputada Raquel Ferreira.
Muito bem. E relativamente ao património natural da Península de Troia, que todos nós queremos ver preservado, cabe ao Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, será a Sra. Deputada Margarida Saavedra.
Muito bem.
E já agora, permita-me para informar também que na petição que eu pedi para indicar posteriormente, a petição número 169/15, será o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado. Bem. O 247, também tens?
247. Desse mesmo grupo.
Não tenho. Acho que esta deve ser redistribuída.
Será um passo.
Mas então podemos indicar posteriormente.
É melhor. Pronto, passamos então para os outros assuntos. Temos vários assuntos. A primeira tem a ver aqui com a questão do convite que nos foi formulado pela organização da Ouvibeja, diretamente enviado aqui para a nossa comissão, no sentido de nós podermos estar presentes. É claro que esta feira decorre entre o dia 30, que é hoje, até o dia 5, e queria-vos ouvir sobre isto, na certeza de que não vejo aqui grandes possibilidades de nós termos uma presença formal, porque isto termina segunda-feira, e, portanto, aquilo que eu estaria tentado era agradecer muito o convite, mas pedir aos nossos serviços que enviassem uma resposta de que nós, desta vez, não poderemos estar presentes, mas tentaremos ir à próxima oportunidade. Não sei se alguém está... Estamos de acordo sobre isto? Muito bem. Depois, temos ainda resultado da legislatura anterior. O Sr. Presidente da Comissão anterior recebeu um pedido por parte de um deputado francês, no sentido de nós podermos integrar uma coligação interparlamentar com o grande objetivo de tentar acabar com a poluição por plásticos. Pronto. Isso aconteceu no final da legislatura anterior. O presidente anterior, e no meu ponto de vista bem, transitou este problema para a nossa legislatura. E, portanto, aquilo que eu gostava de conversar convosco e de ouvir a vossa opinião era de, em primeiro lugar, sim ou não, nós fazermos parte desta coligação interparlamentar. Devo dizer que neste momento tem já 14 países. É uma temática que naturalmente nos preocupa a todos. Eu, pessoalmente, e sem qualquer tipo de problema, sou muito sensível a esta temática e estaria na disposição de poder acolher ou responder afirmativamente a este pedido. Para além disso, gostava de saber também aqui dentro dos seus deputados quem é que gostaria, eventualmente, poder fazer parte desta coligação. Se bem que não são conhecidos neste momento mais detalhes de como tudo isto vai funcionar. Nós iremos contactar os deputados franceses, mas desde já, sim, se não, vale a pena, mas se calhar é importante saber quais as condições. Fica esta informação, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto. Aguardamos, muito bem.
Sim, eu posso...
Gosta, Ricardo.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que devemos conhecer os detalhes em relação aos quais o assunto se vai debruçar e posteriormente indicamos o deputado ou os deputados que ficam a acompanhar esta questão, mas parece-nos pertinente a Comissão de Ambiente e Energia do Parlamento Português ter uma atenção especial para aquilo que é a problemática relacionada com os microplásticos e toda esta dimensão. Aliás, sendo Portugal um país que se insere claramente naquilo que são as estratégias europeias em matéria ambiental, acho que faz sentido acompanharmos esta questão e perceber de que forma a Comissão de Ambiente indica os seus representantes para cada uma destas áreas. Pelo menos essa é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bem, Sr. Coordenador, agradeço o contributo. Pronto, vamos. Força, força.
Obrigado, Sr. Presidente. Era, na verdade, no mesmo sentido. Ou seja, eu acho que podemos dar uma resposta, não diria afirmativa, mas indicando que estamos certamente disponíveis. Já há 14 países, eu não sei sequer quem é o deputado, qual é a proposta, enfim. Mas, como o Sr. Presidente dizia muito bem, a temática interessa-nos, mas precisamos conhecer mais detalhes para poder avançar.
Força.
Só um esclarecimento. A questão é levantada senso lato ou é especificamente a poluição dos plásticos no mar?
É muito especificamente sobre...
Ou é só os microplásticos, ou é só... É abrangente ou é especificamente para um determinado setor ou área?
Eu parece-me que isto é muito direcionado para os microplásticos. Mas este documento, para esta também pode ser distribuído. Sim. Pai, claro que sim, aqui a nossa ideia é mesmo partilhar tudo. Este e o outro que tinha a ver com... Pronto. Nós vamos enviar informação complementar sobre esta temática e vamos pedir mais detalhes. Pronto, tenho aqui... dois pequenos assuntos. Um deles até estaria só para conversar com a mesa, porque nós temos um convite aqui para participar numa conferência organizada pela OSCE. Vai ter lugar aqui, em Lisboa, no dia 20 de maio, na Assembleia da República, que é em Lisboa. Por enquanto. Pronto, sobre a temática aqui da inteligência artificial. Pronto, eu acho que nós devíamos marcar presença, e eu pessoalmente não posso, neste dia 20 de maio não posso, e pergunto de imediato ao Pedro, ao seu deputado e à Rita, se algum me poderia substituir. É uma segunda-feira, é um dia chato.
Presidente, se for...
Não, mas aqui em representação da
certo,
Comissão.
Pronto, eu já estava a pensar estar presente, até porque todos os senhores deputados, salvo erro, foram convidados, portanto terei todo o gosto em representar a nossa Comissão.
Assim sendo, Pedro, depois terás essa incumbência também de representar a Comissão, sendo tu o primeiro vice-presidente. Pronto, para terminar, só tenho aqui mais um assunto que tem a ver com as próximas reuniões. Vocês já perceberam que eu não gosto muito de abrir exceções e é importante sempre cumprir as regras. Mas o que é que acontece nas próximas 3 semanas? Nós vamos ter jornadas parlamentares de 3 partidos. Vamos ter jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, do Livre e da Iniciativa Liberal. Todos à segunda e à terça. E, portanto, nós não podemos ter reuniões da Comissão. Na próxima quarta-feira, também, e eu vou ter a tal reunião de manhã, para tentar acertar aqui os regulamentos com os outros presidentes de Comissão. A minha proposta era, as próximas 3 reuniões, que não podem ser à terça, como nós tínhamos definido previamente, serão à quarta. E serão à quarta, por norma, às 10:30 da manhã, se puder ser para vocês. Com exceção de, na próxima quarta-feira, que eu ia sugerir que fosse às 14 horas. Por causa da tal reunião que eu vou ter com os seus presidentes. O plenário começa às 3. Nós só vamos ter aqui um assunto que tem a ver aqui com os assuntos europeus, que nós vamos ter com a distribuição de um relatório e que vamos ter mesmo que resolver isso na próxima semana. Portanto, eu presumo que a reunião será rápida. Dia 8 às 14:30. Desculpa, 14 horas. E depois será no dia 15 às 10:30. E depois no dia 22, às 10:30. E depois voltamos à velocidade de cruzeiro, que é às terças-feiras, às 4:30. Senhores deputados, damos por concluída a reunião e até amanhã. Não se esqueçam de assinar, se faz favor.